do mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Pra te atualizar,
tem,
se importa pra você,
tem, pra você se informar,
tem,
Giro TMC.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque Flávio Bolsonaro afirmou que está aberto ao diálogo com Michelle Bolsonaro e disse que vai esperar o momento que ela considerar adequado para voltar à campanha. O senador também defendeu a união da direita, criticou o governo Lula e disse que pediu aos Estados Unidos o fim da tarifa sobre produtos brasileiros, além de defender o PIX. E o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e reforçou a parceria entre os dois países em temas como integração regional, Amazônia e combate ao crime organizado. A ligação aconteceu em meio à crise política na Colômbia, depois que o presidente eleito acusou Petro de tentar permanecer no poder e cancelou a transição de governo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo ainda pretende retirar aos poucos os subsídios dos combustíveis. Segundo ele, a alta da tensão no Oriente Médio exige cautela e os descontos na gasolina e no diesel serão mantidos enquanto o cenário internacional continuar instável. A Polícia Federal realizou uma operação nesta quinta-feira para investigar um grupo suspeito de atuar nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos mandados de busca em Brasília. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, intimidação de jornalistas, obtenção de dados sigilosos e tentativa de interferir em investigações. E o Aécio Neves afirmou que não será candidato à presidência da República em 2026. O PSDB também confirmou que não terá candidato próprio na disputa. A decisão encerra as especulações sobre uma possível candidatura do deputado, que disputou a presidência em 2014 e chegou ao segundo turno contra Dilma Rousseff. A Polícia Federal realizou uma nova operação ligada ao caso da vereadora Marielle Franco. A ação tem como alvo pessoas ligadas ao ex-deputado Chiquinho Brazão, condenado pelas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes. A investigação apura um esquema de desvio de emendas parlamentares. Além de mandados de prisão e de busca também, a justiça determinou o bloqueio de 100 milhões de reais dos investigados por suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra a plataforma Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. O MP pede indenização de pelo menos 120 milhões de reais e investiga suspeitas de publicidade enganosa, práticas abusivas e campanhas que incentivavam apostas com promessas de ganho fácil. Notícia triste, notícia no noticiário internacional, atualizando aqui, porque pelo menos 28 pessoas morreram depois de um incêndio que atingiu uma fábrica de calçados no sudeste da China. Nesta quinta-feira, né, o fogo começou ali no térreo do prédio, onde haviam materiais inflamáveis. As autoridades investigam as causas do incêndio e os responsáveis pela empresa foram detidos. 11 horas mais 6 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Voltamos aqui com o nosso quadro, né? O nosso quadro Todo Mundo Comenta. O assunto de hoje, na verdade, é até uma homenagem à cantora Bonnie Tyler, que morreu, infelizmente, hoje aos 75 anos. Você que não conhece um pouco do trabalho dela, com certeza deve conhecer aquela música chamada Total Eclipse of the Heart, né? Que ela canta ali, Turn Around, Every Now and Then I Fall Apart. Né, muito conhecida essa música aí, que foi a mais conhecida dela, é um dos maiores clássicos da música pop, fez com que a cantora, uma das artistas mais populares, né, britânicas dos anos 80, e eternizou ela com esta canção, né? Ela se tornou ali um maior sucesso comercial das décadas de 1970, 1980, dona de uma voz rouca e potente, muito potente. Transformou o timbre marcante em sua assinatura principal, construindo uma carreira baseada em baladas dramáticas e produções grandiosas que misturavam rock, pop e influências também até do country, né? Ela que nos deixou hoje, né? Então temos essa notícia triste que aconteceu hoje, nesta quinta-feira, dia 9. E com isso, eu puxo um gancho aqui para a gente também homenagear outros artistas que partiram, que nos deixaram. Por isso, eu perguntei para os ouvintes, para você que acompanha a nossa programação, qual o artista que já se foi, que você sente muita saudade, né? Tem mensagem chegando aqui dos nossos ouvintes. O Carlos, José Carlos de Pirituba. Boa noite, Alexia. Um dos artistas que me traz saudade é o Kurt Cobain. Meu nome é José Carlos de Pirituba. Obrigada, José Carlos, pela sua mensagem. Realmente, Kurt Cobain também, outro clássico, né, da nossa música aqui, da música do rock, né? Ele que é ali, foi, né, vocalista, fundador também, da banda de rock Nirvana, um grande clássico daí também. Smell Like Spirit também, grandes músicas desta banda. É um nome também para se lembrar, né, para termos essa memória positiva na sua consideração aí, da sua influência na música, no rock. Tem mais mensagem chegando. Boa noite, Alexia. Aline Haseman de São Gonçalo, Rio de Janeiro, falando aqui para mim. Artistas que não tive oportunidade de ir a show, mas infelizmente não é possível. Seria como você, Rita Lee, Legião Urbana, com Renato Russo, né? Minha infância e adolescência, ouvia muito suas músicas. Mamonas Assassinas também, né? Infelizmente tinha apenas 14 anos quando fizeram um show aqui na cidade, pela faixa etária não permitiu. E internacionalmente, por meu filho amar também o Michael Jackson. Então, a Aline, com um gosto aí musical muito apurado, com grandes nomes aí também que ela sente saudade, né? Legião Urbana com Renato Russo, Rita Lee e Michael Jackson também, grandes referências, além de Mamonas Assassinas também, que no auge da carreira, né, sofreram ali um acidente e acabaram também nos deixando, né? Assim como também um outro nome do sertanejo, o maior do sertanejo feminino, né? Marília Mendonça também, que infelizmente muito jovem nos deixou aí com um vasto repertório de músicas da sofrência, né? Que só ela trazia ali, mas com letras muito inteligentes, trazendo ali o contexto da mulher, os sentimentos da mulher, né? E com aquele vozeirão que é irreconhecível, não tem igual, nunca vai ter igual a ela. Tem mais mensagem chegando, olha só, da minha querida amiga Márcia Renata, falando assim: querida amiga Alexia, tudo bem? Tudo, Marcinha, e você? Ela diz assim: então, que dia triste com a partida da Bonnie Tyler, né? Ela diz ali: conheci ainda na infância e curti muito as músicas dela na minha adolescência. Foi uma ótima e grande artista, grande perda para o mundo da música, lamentável. Abraços da amiga Márcia Renato Canto. Um beijo para você também, Marcinha. Realmente muito triste essa morte dela, né? Mas, né, que ela esteja bem aí, quem sabe em outra, o que esperar, né, depois de uma morte. Muitas teorias aí da vida, né, do que acontece depois, mas fica aí o legado, né, o legado de suas músicas aí. Com esses grandes hits aí, não só, a gente fala bastante do Turn Around, né, que é bem famoso dela, mas tinham outras ali, né, então, por exemplo aqui, né, o álbum de estreia dela, que foi de 1977, né, The World Starts Tonight, o mundo começa essa noite, né, trouxe ali inclusive o primeiro sucesso comercial dela, né, que é o Lost in France, tradução aqui para Perdida na França, né. E rendeu, essa inclusive rendeu para ela uma indicação na categoria de revelação de artista do Brit Awards, né? Então ela logo depois ali também já alcançou um outro marco ali na carreira, né? O terceiro lugar das paradas britânicas, onde ela bombou bastante, ela que era, né, britânica, mas com a música ali It's a Heartache, né, consolidando seu nome internacionalmente também. nos deixou hoje. Mas eu pergunto para você, nosso ouvinte, você que acompanha aqui a TMC no seu rádio, no YouTube, seja lá onde for, tem algum artista que já se foi e que você sente saudades? Eu citei aqui mais cedo o Fred Mercury, que eu tenho muitas saudades dele. Também citei Gal Costa, falando um pouquinho também da música internacional. Marvin Gaye, eu gosto bastante também. Marvin Gaye, que também ele que foi assassinado pelo pai, né? Pra você que não conhece, é um cantor ali, compositor americano, né? Ele muito famoso também pela sua música R&B, soul. E tem um álbum dele que eu gosto muito, que é o meu álbum favorito da vida, que é o What's Going On, que ele fala ali sobre questões envolvendo a religião, a vida, a violência no mundo, o meio ambiente também, isso tudo ali por volta dos anos 80 também, né? Então, é uma história muito linda também, um álbum muito lindo, fica a recomendação aí também, Marvin Gaye, What's Going On, para você que é nosso ouvinte, né? Eu sempre trago aqui umas indicações musicais também, porque eu aprecio bastante arte, muito, gosto muito de música também, de ouvir álbuns novos, então fico aqui também aguardando a sua mensagem, pode mandar aí no WhatsApp da TMC, Alexia, ouvi tal álbum novo que eu tô ouvindo aqui, tô gostando bastante, aquele momento aqui de interação mesmo com o nosso ouvinte. Então, manda aí pra gente como é que tá sendo, além de compartilhar, né, como é que tá sendo a quinta-feira, como é que tá sendo esse feriadão pra você, né, que tá em São Paulo, por exemplo. Qual artista que já se foi que você sente bastante saudades? 11 horas mais 13 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Eu chego com tudo aqui, com o nosso quadro, trago muitas curiosidades para falar de uma nova temporada que vem aí, daquela série chamada American Horror Story, né? É história de terror americana, né? Então temos aí uma nova data de estreia para você que curte bastante terror, né? Porque essa série, ela traz ali, cada temporada tem uma história diferente, né? Tem uma temporada que fala sobre o Freak Show, né? Que é o pessoal ali do circo, né? Criaturas, criaturas não, né? Digamos ali, faz uma relação àqueles circos antigos, né? Onde pessoas ali com, como posso dizer, deformidades eram colocadas em situações ali de entretenimento. Então, a série traz uma temporada falando sobre isso, fala também sobre bruxas, enfim. Cada temporada tem uma dinâmica aí de terror diferente, né? E você que não conhece, o criador da série é o Ryan Murphy, que também é criador da série Glee. Glee, que não tem nada a ver com terror, né? Uma série ali jovem, adolescente, que trata de um grupo de jovens ali na escola, e todos eles cantam e são muito felizes, bem diferente aqui da história de terror americana. Então, Ryan Murphy revelou nas suas redes sociais a data de estreia da aguardada 13ª temporada, né? De American Horror Story, que irá contar com os retornos de antigos personagens da série antológica. Então, olha só, o que esperar dessa temporada nova, né? Até o momento, detalhes sobre o enredo ainda não foram revelados, mas os retornos de Sarah Paulson como Cordelia Good e Emma Roberts como Madison Montgomery, né, indicam que os novos episódios irão se ligar aos eventos de American Horror Story Coven, que é uma temporada ali de bruxas, né? Então, além disso, o Ryan Murphy também divulgou as primeiras imagens de retorno de Jessica Lange à série. E ao contrário de que poderíamos assumir inicialmente, a atriz não parece estar caracterizada ali como Fiona Good, né? Que é a personagem ali dessa temporada que eu mencionei de bruxas, né? Mas ali, a misteriosa vizinha da família Harmon em American Horror Story Murder House, que inaugurou a antologia. Então, fazendo relação ali a outra personagem, que acontece muito nessa série, né, dos mesmos atores interpretarem outros personagens nas temporadas aí, né? Então, temos essa novidade, né, o que vem aí, parece que vão reaproveitar histórias de temporadas que já se passaram, com grandes nomes aí do cinema, Sarah Paulson, Emma Roberts, Evan Peters, né, que faz ali, tem uma temporada que ele pinta o rosto de caveira e faz uma relação ali também com aquela questão envolvendo atiradores que entram em escolas, né? Então a série ela tem um toque de terror, mas também trazendo aspectos que já aconteceram na sociedade de certa forma, né? Então, por exemplo, como eu mencionei, a temporada das bruxas fala ali um pouco sobre a caça às bruxas, né? Tema que era muito recorrente na Idade Média. Então, o Circo dos Horrores, né? Que realmente existiu. Então, ele sempre traz ali uma pegada também de coisas que aconteceram. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é muito frequente esses ataques em escolas, né? Então, olha só, o Ryan Murphy confirmou a nova temporada, como eu mencionei. A estreia está prevista para o dia 24 de setembro nos Estados Unidos, mas no Brasil, por enquanto, ainda não há data de lançamento confirmada. A gente acompanha aqui, nossa equipe da PTMC acompanha essa notícia para te informar, então, quando tiver a data no Brasil. E você que gosta de terror, vale a pena conferir a série, viu? Para você que está ansioso para a nova temporada, vale a pena conferir as outras, afinal são 13 temporadas aí para pôr em dia. Olha só, ainda falando de séries, mas a gente muda um pouco de assunto de terror, vamos para a comédia, porque completa, né? Hoje temos aqui completando 25 anos de The Office. Você conhece The Office? Uma série incrível, gente. Uma série que fala sobre um grupo de pessoas que trabalham numa empresa de papel, né? Uma empresa que vende papel e ali explora-se bastante o humor, né? Tem o Michael Scott, que é aquele chefe diferentão, aquele chefe engraçado que te constrange, que faz coisas com que faz com que você se irrite também muitas vezes, né? Por isso que The Office se viralizou tanto, né? No mundo todo, a série se popularizou, porque ele trata ali sobre o ambiente de trabalho, então situações absurdas com bastante humor, né? E muitas vezes você assiste a série e reconhece personagens ali no seu cotidiano da vida, né? Ou você tem um chefe parecido com o Michael Scott, ou uma colega de trabalho que se enquadra ali um pouco nas características de algum dos personagens, né? E para você que gosta da série, vem aí 10 curiosidades que eu te conto agora sobre a série que revolucionou a comédia na TV. Então, quando estreou ali na BBC, no dia 9 de julho de 2001, poucos imaginavam, né, que o The Office se tornaria uma das séries mais influentes da história da televisão. Então, criada por Rick Gervais e Stephen Merchant, a produção britânica transformou a linguagem das comédias ao apostar em um falso documentário. Então, repleto de silêncios constrangedores, humor seco e personagens extremamente humanos, né? Porque é uma empresa de papel e que tem uma equipe de filmagem que fica o tempo todo ali filmando um documentário que dura a série inteira. Então, você acompanha o crescimento dos personagens sob essa perspectiva, né? Então, com apenas 2 temporadas e um especial de Natal, a série abriu caminho para uma nova geração de sitcoms e inspirou adaptações em diversos países, incluindo a famosa versão americana estrelada por Steve Carell. Então, olha só, a série, na verdade, é uma produção britânica, mas a que você conhece, né, que tem ali o Michael Scott e tudo mais, é americana, né, que é a mais famosa. Então, para celebrar os 25 anos da estreia, reunimos aqui 10 curiosidades. Então, olha só, a série original quase foi cancelada, a princípio, por falta de audiência. Então, é difícil imaginar isso hoje, né? Mas ela estreou praticamente ignorada pelo público britânico. A audiência da primeira exibição foi tão baixa que a renovação ficou ameaçada. Segundo lugar ali, uma outra curiosidade, né? A Olivia Colman apareceu na The Office britânica antes de se tornar uma estrela de Hollywood. Então, muito antes de conquistar o Oscar, né? A Olivia Colman fez uma breve participação em The Office, fazendo ali a Helena, jornalista da revista fictícia Inside Paper, em uma das primeiras atuações na televisão da atriz, né? Ela que já demonstrava o talento que a levaria ao estrelato, especialmente a manter a seriedade durante os constrangedores comentários de David Brent. Em terceiro lugar, aqui os criadores de The Office britânico queriam escalar pessoas comuns. Então, inicialmente, Rick Gervais e Stephen Merchant planejavam, né, viajar pelo Reino Unido para encontrar funcionários de escritório reais para interpretar os personagens secundários, né? Então, a ideia era aumentar ainda mais o realismo do falso documentário. Porque quanto mais natural o ator é, melhor, né? Muitos até diretores brincam assim, né? Que às vezes é até bom colocar pessoas que não são atores ou atrizes para fazer determinado tipo de papel, porque traz uma naturalidade maior, né? Então, essa foi a ideia, assim, né? Em quarto lugar, o formato de falso documentário virou tendência na TV, né? Então, hoje o estilo parece comum, mas em 2001 a proposta do The Office era revolucionária, né? Porque a série utilizava entrevistas para câmeras, uns aparentemente ali improvisados, e a ausência de trilha sonora para criar a sensação de que o espectador acompanhava um documentário real sobre a rotina de um escritório. Então, muitas curiosidades, né? A versão americana quase foi cancelada na primeira temporada também. Então, é normal, né? As séries aí não começam bombando do jeito que a gente conhece hoje em dia, né? Um exemplo também é a série Friends, também uma sitcom muito famosa, que no início também ninguém deu nada, mas aí virou uma marca, né? Um sucesso internacional. E olha que curioso também, conhece você que acompanha a série, né? O pedido de casamento de Jim e Pam, que é o casal ali muito, muito, maior casal, o melhor casal da série, né? Que são uma recepcionista e um vendedor de papel. Então, no The Office americano, inesquecível o pedido de casamento do Jim para Pam, que foi realizado ali sob a chuva em um posto de gasolina. Olha que romântico, né? O pedido de casamento na chuva. Mas também entrou para a história pelos bastidores, né? Porque, segundo os produtores, a sequência custou cerca de $250 mil, tornando-se a mais cara de toda a série. Em vez de gravar em um posto real, a equipe optou por reconstruir o cenário em um estúdio, para ter controle total da iluminação, da chuva artificial e das filmagens. Olha que curioso, eu não sabia, né, que isso tinha acontecido. E o ator que faz o Jim, que é o John Krasinski, durante a parte da terceira temporada da versão americana, ele aparece usando uma peruca. Então, o ator precisou raspar o cabelo para viver um jogador de futebol americano em outra produção, e com isso ele usou peruca ali para fazer o The Office, né? Então, tem mais duas aqui, olha só, o B.J. Novak, que é inclusive também produtor da série, né? Ele já havia garantido seu lugar na produção, então ele interpreta ali o Ryan e integrava também a equipe de roteiristas, característica valorizada pelos criadores da série, que buscavam atores capazes de contribuir criativamente para o desenvolvimento dos personagens ali e também dos episódios. Então você vê que na série tem o dedo muito dos atores também, né? E tem o retorno ali de Michael Scott no episódio final, que foi mantido em absoluto sigilo. Então, quando o Steve Carell deixou a série na sétima temporada, muitos acreditavam que ele não voltaria mais, até que ele volta ali no finalzinho da série, né? No casamento do Dwight. Então, ele acaba fazendo uma aparição ali. Muitas pessoas ficaram chateadas quando ele sai da série, mas ele volta ali para dar uma palhinha no final. Ainda no nosso quadro, trago muitas curiosidades. Olha só, temos uma atualização para você que atualiza, que acompanha as novas tecnologias em relação a novos modelos do chat GPT. Então, a OpenAI, dona do chat GPT, liberou nesta quinta-feira sua nova geração de modelos de IA, a família GPT 5.6. Em vez de um modelo único, a empresa lançou três versões: Sol, Terra e Luna, cada uma pensada para um equilíbrio diferente entre inteligência, velocidade e custo. Então, você acompanha aí nossa transmissão, youtube.com/TMCNewsBR, consegue ver ali o Sol, a Terra e a Luna sendo separadas ali, né? Como os próprios nomes dizem, né? O Sol, a Terra e a Luna. Então, o ChatGPT se apropriou aí dos planetas, né? Das estrelas aí do nosso universo, para nomear então essas inteligências artificiais. Então, o Sol, no caso, seria o modelo mais avançado dessa família de IA, voltado a tarefas mais difíceis, como programação complexa, pesquisa científica e agentes autônomos de longa duração. É também o mais caro, né? Ele estreia um recurso chamado Modo Ultra, que divide uma tarefa complexa entre vários subagentes trabalhando em paralelo, em vez de um único raciocínio linear. O Terra, no caso, é o equilibrado, que é o modelo do meio termo pensado para o trabalho do dia a dia, você que usa aí no seu trabalho, então. A proposta oferece desempenho competitivo com o GPT 5.5, a geração anterior, por cerca de metade do preço. Opção recomendada pela própria OpenAI para a maioria das tarefas de produção. E Luna, no caso, é o mais rápido e barato. A Luna é a versão mais veloz e de menor custo, projetada para tarefas de grande volume, em que a velocidade importa mais do que a profundidade do raciocínio, como classificação e organização de dados. Então, temos essa notícia aí, né? Para você que não conhece, a OpenAI tem ali um trabalho do ChatGPT Work, né, que é um agente voltado ao trabalho que usa essa inteligência artificial para reunir o contexto de diferentes aplicativos, né, e também fazendo a busca ali na internet para informações que você pode precisar aí no seu dia a dia, dúvidas, né? Então, olha só, a OpenAI, né, dona do ChatGPT, trazendo essas variações aí de inteligência artificial para nós. E mais uma curiosidade para você que acompanha aqui a TMC, o Resumo TMC, nesta quinta-feira. Você, por acaso, meu ouvinte querido que acompanha aqui a programação, já tomou aquele biotônico Fontoura? É o biotônico Fontoura, que é o remédio alcoólico, né? Popularizado por Monteiro Lobato, que fez parte da infância brasileira no século XX. Agora eu trago algumas curiosidades em relação a essa, não é medicamento, né? Enfim, nem pode mais usar isso, mas assim, há 25 anos o governo federal do Brasil proibiu, né, que tônicos, fortificantes e estimuladores de apetite contivessem álcool em sua fórmula. A medida obrigou um dos mais tradicionais produtos brasileiros, no caso o biotônico Fontoura, a mudar sua fórmula. Criado lá em 1910, o popular fortificante, que ao longo do século passado se tornou quase onipresente nos lares do país, continha 9,5% de etanol em sua composição. Ou seja, muitos pais ali davam para o filho, para os filhos, e tinha essa quantidade bem, né, alta aí de etanol na composição. Em média, essa é a graduação alcoólica de um vinho espumante, por exemplo, né? Uma cerveja comum no Brasil costuma até metade desse índice. Mas a história vai muito além dessa peculiaridade etílica, né? É uma trajetória centenária que mescla elementos culturais, sabedoria popular e acompanhou, de certa forma, a evolução da saúde pública no Brasil. É, então, novidade que eu trago para você depois, daqui a pouquinho. Agora, 11 horas mais 29 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC. E eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
O som dessa viola caipira parece brotar da terra. Do mesmo jeito que brotam alimentos fresquinhos nas áreas sob as linhas de transmissão da Copel. É o programa Cultivar Energia, que já soma 57 hortas comunitárias em 12 municípios do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
O inverno chega lá fora, mas dentro de casa, o conforto é por conta da Enerbras. É a iluminação aconchegante, a segurança elétrica da sua família e aquele banho bem quente no fim do dia que parece um abraço. Com duchas, disjuntores, tomadas e soluções elétricas completas, a Enerbras une qualidade, economia e confiança para aquecer a sua rotina inteira. Neste inverno, escolha quem entende de conforto elétrico. Enerbras, a energia do seu bem-estar.
Para a Flu apresenta Doutor Carro Responde.
Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador.
Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu Elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos.
Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
A ADMCOM é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio ADMCOM dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Ai, ai, meu. Você sabe que eu amo minhas playlists, né? Eu amo, mas eu tô cansado das minhas, sabe? Então eu tava pensando aqui, onde será que eu acho coisa nova?
Silêncio. Este homem está descobrindo a programação musical no rádio. Rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
11 horas mais 33 minutos. E rapidamente aqui um destaque. Eu falava agora há pouco sobre o Biotônico Fontoura. Ele foi criado ali em 1910, em Bragança Paulista, pelo farmacêutico Cândido Fontoura, que desenvolveu a fórmula para ajudar a esposa que sofria de fraqueza. O fortificante misturava sais de ferro, fosfatos e vinho espanhol, e durante décadas teve ali, como eu mencionei, 9,5% de álcool na composição. Teor semelhante ao de espumante, né? Então eu pergunto para você, nosso ouvinte, já tomou aí o Biotônico Fontoura? Manda no nosso WhatsApp, DDD 11 97221 1001. Ai, Alex, eu já tomei quando eu era criança, enfim, é um clássico ali, né? E olha só, vou contar um pouquinho sobre a história, né? O produto ganhou projeção nacional graças ao escritor Monteiro Lobato, né? Que ajudou a dar nome ao Biotônico Fontoura e criou campanhas publicitárias com o personagem Jeca Tatuzinho, transformando o remédio em um dos maiores sucessos da publicidade brasileira. Depois vieram o Almanaque Fontoura, distribuído gratuitamente em farmácias, né? Com o famoso jingle Beabá, Biotônico Fontoura, né? Que marcaram gerações. O sucesso do medicamento também está ligado ao contexto da época, porque no início do século XX, o Brasil enfrentava altos índices de desnutrição, anemia e verminoses, né? Então, além da falta de saneamento básico também. E o Biotônico era visto como um fortificante para recuperar o vigor e estimular a alimentação de crianças e adultos. Ao longo dos anos, o produto entrou para a cultura popular. Muitas famílias preparavam ali receitas caseiras, misturando o Biotônico com leite condensado e ovos crus, acreditando ali que a combinação ajudava as crianças a ganhar peso. Você foi essa criança também? Hoje, especialistas alertam que essa prática não é recomendada, principalmente pelo risco de contaminação dos ovos. Então, em 2001, uma resolução da Anvisa proibiu o uso de álcool em tônicos e fortificantes destinados ao público infantil. E a fórmula do Biotônico foi reformulada. Em 2021, a fonte de ferro também foi alterada para uma versão com melhor absorção pelo organismo. Então, apesar da fama de abrir o apetite, especialistas afirmam, né, que não há comprovação científica de que o Biotônico tenha esse efeito. O único componente com eficácia comprovada é o ferro, indicado para casos específicos de deficiência, sempre com orientação médica, vale lembrar. Hoje o Biotônico é lembrado muito mais como um ícone da infância e da história da publicidade brasileira do que como um medicamento de fato revolucionário. Então, informação que importa para você nesta quinta-feira. Agora 11 horas mais 36 minutos, mudando de assunto aqui, vamos lá, né? O balde de água fria falando de Copa do Mundo agora para você que não superou, né, o Brasil aí sendo eliminado. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Um balde de água fria mesmo que a seleção brasileira nos deu no domingo, ainda tá na cabeça de muita gente, né? O Brasil levou um sacode da Noruega e deu adeus ao sonho do Hexa nessa Copa do Mundo. Aí muita gente já tirou a bandeira da sacada, guardou a camisa da seleção no armário, tirou as decorações de casa. Quem também sofreu os efeitos da eliminação foram os bares e restaurantes que contavam com o Brasil avançar na Copa para manter ali os salões lotados até uma possível final. Mas também não foi essa estratégia toda. A Brasil, que representa o setor, diz que a alta no movimento com a Copa já compensou. E que o simples fato de os bares e restaurantes terem ganhado novos clientes já é um bom reforço. Para falar mais sobre isso, a gente conversou com Augusto Viana, que é diretor da Brasil. Vamos ouvir.
Então, o que a gente observou durante os jogos, né, do Brasil, obviamente um movimento bem intenso nas operações, no geral, né? Fala em torno de 20% de aumento, né? Ao mesmo tempo com o investimento, né, por parte de TV, telão, então deixando toda essa infra melhor nas operações. E quando a gente observa a queda, obviamente tem um banho de água fria, né? Mas ao mesmo tempo a gente observa que você tem os fãs da Copa, né? E que acabam elegendo aí outros times para estarem apoiando. E ao mesmo tempo continua frequentando as casas, né? Sejam os bares, os restaurantes. Então a gente nota que provavelmente vai haver, né, um aumento ainda, né, durante até o dia 19, que é a final, que aí sim é um dia que tende a ser um movimento bem forte nas casas também.
E os próximos jogos, né? A gente tá aqui pensando que, claro, né, deu uma desanimada, pessoal. Eu mesma só saía de casa mesmo em jogo do Brasil, mas é claro que tem essa galera que gosta de assistir jogo da Copa e em bar também, né? Em bar, em restaurante, comendo bem e tudo mais. O pessoal tá positivo, tá otimista para os próximos dias até o fim dessa Copa?
Sim, a gente observa que sim, né? Conversando e com vários operadores aqui em São Paulo, a gente observa que tem um otimismo, né? Ao mesmo tempo, junto com férias, então quem acaba ficando na capital também prioriza sair mais, né, para bares e restaurantes. Então a gente está otimista, sim, né? Até a final tende a ter um movimento, obviamente não tão forte até onde estava o Brasil, mas daqui em diante a gente observa que o movimento frente a ano menos um tende a ser maior, com certeza.
Ô Augusto, existe um momento em que o empresário ele tem que perceber que precisa parar de vender a Copa e começar a vender o bar, começar a vender o estabelecimento, o restaurante, né? Não vender aquele jogo da seleção brasileira. Explica pra gente como é que acontece essa viradinha de chave ou mesmo de estratégia quando a nossa seleção deixa a competição. Isso acontece muito?
Acontece, obviamente que assim, a gente nota que o trabalho que vem acontecendo, né, nas operações de São Paulo, cada vez mais a gente vem priorizando a parte toda de hospitalidade, né, um excelente atendimento, toda a parte de qualidade de produto. Então, obviamente que o motivo principal, né, acaba sendo os pontos que a gente tem nas operações de pontos fortes, né? Então, mesmo quando sai, né, o Brasil sai, obviamente a gente consegue pegar pelo estômago aí talvez vários clientes que até então não iam nessas operações, né? Então acho que muitos dos operadores entenderam isso e ao mesmo tempo fisgaram aí vários clientes que até então passou a ser o primeiro momento que ele teve contato com a operação durante o jogo, né? Então tende a retornar esse cliente.
Nossa, isso é real. Eu conheci um bar aqui em São Paulo, no Itaim, que eu amei. E eu fui para ver o jogo da Copa e voltarei. Mas agora, Augusto, o que acontece aí? Nessa hora, o empresário tem que ser criativo, né? Eu acho que, olha, realmente não tem mais os jogos do Brasil. Vou lançar uma promoçãozinha, vou fazer uma coisa diferente para atrair, continuar atraindo muita gente. Isso tem acontecido realmente? Os bares e restaurantes de São Paulo têm apostado em promoção, por exemplo, ou alguma coisa para continuar atraindo esse público?
Sem dúvida, a gente observa que muitos dos bares que já faziam, por exemplo, uma rodada eventualmente de chope no Gol do Brasil, né? Isso tende a acontecer nos próximos jogos, né? De quartas e semis e até a final, né? Passando toda a programação dos jogos. Então a gente observa sim que a mecânica que havia para o jogo do Brasil, os bares também vão estar adotando para os demais jogos também.
E olha só, o cantor e compositor Toquinho completou 80 anos nesta semana e chega aos cinemas amanhã, no caso hoje, chegou aos cinemas hoje, dia 9 como o personagem principal de um documentário sobre a própria vida. Toquinho, Encontros e um Violão é uma coprodução entre Brasil e Itália. E tem o músico como narrador da própria história, contando desde a infância em São Paulo até as parcerias com Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Jorge Benjor. Então, olha só, chegou ao cinema hoje. Para saber mais um pouco dessa produção, os apresentadores do Link TMC conversaram com a Érica Bernardini, que é cineasta e diretora do documentário. Vamos conferir esse bate-papo.
O Toquinho, esse documentário, ele nasceu justamente porque eu vivo nesses dois países, né, Brasil e Itália, e eu faço um festival de cinema italiano no Brasil, que existe, esse ano completa 21 anos, e aí na Itália, com amigos, enfim, falavam, eu sou produtora também, ah, por que que a gente não faz um trabalho com um músico brasileiro, conhecido na Itália, principalmente, internacionalmente, e obviamente veio a imagem já do Toquinho. Eu, quando pequena, eu lembro que na Itália já tinha anúncios grandes do nome dele, anunciando para os shows, enfim, que ele fazia por lá. Ele é muito amado lá, em muitos outros países, mas a Itália é sempre muito especial para ele. E aí nasceu essa vontade, acabei conhecendo ele, uma pessoa incrível, e aí surgiu esse documentário que daria para uma coisa que tem um toquinho bacana, mas a gente fez esse compacto, digamos, alguns dos momentos da carreira desse grande talento que é o Toquinho.
Érica, pegando como tema aí Brasil e Itália, a Itália é muito presente na obra do Toquinho, se eu não estou enganado, acho que desde o começo, começando lá pela Casa, que é uma música italiana, que ele fez uma versão em português, ou é o contrário? Existe uma versão em italiano depois, né? Uma música que a gente conhece, uma versão bastante famosa em italiano também.
Aquarela também.
Quanto, né, dessa relação?
Hã? Aquarela também, se eu não me engano, é uma canção
também
italiana.
Tem.
Versão então, original é italiana.
Conta um pouquinho dessa relação Toquinho-Itália, Érica.
Na verdade, o Toquinho, ele praticamente, o nome forte Toquinho, ele nasce na Itália. Até por isso, ele fala disso no documentário, que as coisas principais que aconteceram com ele foi na Itália. Primeiro com Vinícius, que ele fez, enfim, shows por lá, depois surgiu o disco, que até hoje é encontrado, é solicitado. Ele foi o primeiro cantor brasileiro a ganhar um disco de ouro fora do país. Ele fez esse trabalho com a grande cantora italiana, ícone, que é Ornella Vanoni, que faleceu infelizmente ano passado. Ela que levou a bossa nova para a Itália, junto com Vinícius e Toquinho. E depois, mais para frente, ele, junto com um compositor italiano, eles escreveram a canção Aquarela. Aquarela foi um grande sucesso na Itália, foi primeiro feito em italiano e depois ele traduziu por português, mas participou do grande festival de Sanremo, que é um dos festivais mais importantes do mundo de música, enfim, naquela época era muito importante, e aí sim ele acabou sendo, e depois aqui.
Muito bom. Agora, a Érica, o Toquinho, como a gente falou, completou 80 anos recentemente. E, gente, o Toquinho é um cara muito gente boa. Eu nunca esqueço que um dia eu tava com um amigo meu, a gente foi num restaurante e o Toquinho tava lá tocando violão. A gente sentou na mesa pra trocar ideia com o Toquinho. E o Toquinho, como se conhecesse a gente de anos, contando história. E aí eu te pergunto, como foi selecionar momentos, os principais momentos da carreira dele? Ficou muita coisa boa de fora? Pode ser que role talvez uma sequência, porque eu imagino que não caiba, óbvio, né? Não cabe a história dele ali em pouquinho tempo de um documentário, de um filme. Como é que foi esse processo, assim, de parece que tem um filho, você não pode cortar cena, aí vou ter que cortar tal história. Como é que foi essa escolha, Érica?
Foi terrível. Eu fiquei... A primeira entrevista que eu fiz com o Toquinho para esse documentário, a gente ficou mais de 2 horas no estúdio, onde ele contava as histórias, cantava, contava as histórias e cantava. E parecia que só tinha passado 20 minutos. E depois disso, com as pessoas... outras pessoas que apareceram no documentário, que tiveram deram a oportunidade de falar sobre ele, aí o primeiro corte teve 3 horas, porque estava muito difícil cortar estava muito difícil compactar tudo aquilo que é Toquinho, e obviamente é uma pincelada da carreira dele. E aí eu fiquei no estúdio com ele para a edição final, 5 horas no estúdio junto com o Toquinho, para tentar dizer isso fica, isso vai ter que sair. Foi um trabalho extremamente prazeroso, foi um trabalho incrível. A presença do Toquinho é difícil, né? Porque ele tem muitos compromissos, mas quando a gente está junto, praticamente o dia que você falou, sentar, cantar, contar histórias. Ele é um grande contador de histórias, por isso que o documentário é ele que narra, porque teria que ser assim. Quando você vai num show dele, ele conta as histórias e aí conta a música, as músicas contam um pouco das homenagens que ele fez durante aí a vida. E eu tive a honra de participar disso, de trazer um pouco do Toquinho, arranjador, compositor, esse grande músico, mas também uns hobbies que ele gosta, que é o futebol. Trouxe ele também, como é que ele foi comentarista de futebol, a sinuca, enfim, é uma pitada de tanta coisa boa que o Toquinho sabe fazer.
Legal, Érica, a gente tá vendo aí na tela, eu passei aqui pra nossa produção, olha você falando sobre o futebol. Essa foi a primeira entrevista da minha vida como jornalista. Ah. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, e o Toquinho me recebeu na casa dele, no apartamento no Campo Belo, pertinho do aeroporto de Congonhas. Meu pai conhecia o empresário dele na época, não sei se era o Fred Rossi ou o Genildo Fonseca, meu pai sempre ligado à música e conhecia o Toquinho também. Ele foi de uma simpatia comigo, e aí o craque nunca morre, ele falando dos grandes ídolos do futebol. Na época já se falava, o futebol não é mais como antigamente, isso em 94, e ele falava, o craque nunca morre. Meses depois disso, o Brasil foi campeão do mundo em 94. Essa entrevista eu fiz para Corinthians em Revista, uma revista que era publicada pelo Corinthians na época. Agora enquanto a gente via, enquanto você falava, Érica, a gente via imagens também de grandes músicos. Apareceu o Ivan Lins, que é outro gigante da nossa música, Andreas Kisser, né, guitarrista de Sepultura. Quem são os personagens que participam desse documentário e a importância do Toquinho para todos eles, Érica?
Então, a gente trouxe bastantes nomes aí conhecidos, a própria Ornella Vanoni, que está aparecendo aí, que, como eu falei, é um ícone da canção italiana, ela que levou a bossa nova para a Itália e fez grande sucesso. É o disco que eles fizeram os três juntos, Toquinho, Vinícius, e a Ornella ainda está em catálogo, é uma coisa incrível. Depois eles levaram o trabalho para crianças também. Esse é o irmão dele, o João Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. Eu trouxe um pouco o próprio Rivelino falando dessa paixão dele pelo futebol. Eu trouxe um pouco de pessoas de campos diferentes, né? De setores diferentes. Nós temos um maestro também, justamente para mostrar o quanto o Toquinho continua agradando gerações, e o quanto que ele transita por gêneros e agrada gerações, né? Antes eram os avós, os pais, hoje já são as crianças. Tanto é que eu trago a menina cantando Aquarela, que é uma música, embora adulta, uma música complexa, é uma música que agrada muitas crianças. E fora todo o trabalho que ele fez aí junto com Vinícius e outros para as crianças, né? Enfim, tem um pouco de tanto. E você falou do Corinthians, mostrou aí Corinthians, né? Sua primeira entrevista com ele, inclusive. E eu falo que o Toquinho, ele é quase perfeito, né? Sabe que eu sou italiana, então. Eu falo, todo homem tem um defeito na vida. E o Toquinho, o defeito dele é ser corintiano.
Toquinho, né? Um dos maiores cantores, compositores do Brasil, consagrado aí na nossa música popular brasileira. Agora 11 horas mais 50 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E juntando música aqui com o nosso quadro, tem música chegando. E olha só essa notícia envolvendo o ex One Direction, Harry Styles. Ele atingiu ali uma marca, 4,5 bilhões de streams. E sabe com que música? Música As It Was. Então, mais um recorde aí pra conta do Harry Styles, né? Ele alcançou esse novo marco aí no Spotify, nosso streaming de música verdinho, ultrapassando esse recorde aí
em streams, né? Então, lançada ali em 2022 como o primeiro single do álbum Harry's House, a casa de Harry, né? Então, a canção se tornou um dos maiores fenômenos da década, além de liderar paradas em diversos países, incluindo a Billboard Hot nos Estados Unidos. As It Was manteve um desempenho consistente nos serviços de streaming e continua somando milhões de reproduções diariamente. Então, o top 5 das músicas mais ouvidas do Spotify, com um novo recorde, Harry Styles aparece ao lado de algum dos maiores sucessos da era do streaming também. Então, à frente de As It Was, estão Blinding Lights, de The Weeknd, Shape of You, de Ed Sheeran, Sweeter Weather, do The Neighborhood, e Starboy, também, do The Weeknd. Então, ele ali, competindo ali ao lado de vários outros também artistas aí muito relevantes no nosso cenário musical atual. Então, ao atingir a quinta colocação, o cantor deixou para trás hits que marcaram os últimos anos da música pop, como Someone You Loved, de Lewis Capaldi, One Dance, de Drake, Sunflower, de Post Malone, e Perfect, de Ed Sheeran também. Então, aparecem logo atrás clássicos do streaming, como Stay, de The Kid LAROI e Justin Bieber, e Believer, do Imagine Dragons, além também de Yellow, do Coldplay. O Brasil, inclusive, está na rota do Harry Styles, né? Porque o novo recorde chega em um momento de expectativa também para os fãs brasileiros, né? Que Harry Styles tem passagem pelo Brasil prevista em breve, aumentando a expectativa para que o As It Was seja um dos momentos mais celebrados do repertório ao vivo, né? Então, essa música que fez bastante sucesso, esse álbum, inclusive, que ganhou bastante, muitos prêmios, né? Então, ele que é um ex-integrante aí do One Direction, muitos deles, né, que ingressaram ali em carreira solo também, e essa premiação que eu digo, né, foi do Grammy Awards, né, o Grammy de 2023, que ele venceu na categoria de álbum do ano, com o Harry's House, melhor álbum vocal pop também. Ele estava ali na época, inclusive, competindo com a Beyoncé, que estava também ali em várias categorias, inclusive, também competindo com álbum do ano, com o Renaissance, né. Ganhou também Brit Awards, né, e American Music Awards, né. É uma música que fala ali, é muito legal a música, viu? Pra você que não conhece, ele fala assim: a gravidade me impede, eu quero que você estenda a palma da sua mão. Por que não paramos por aí? Não há nada a dizer quando tudo atrapalha, parece que você é insubstituível e eu sou quem vai ficar. Então ele diz ali, neste mundo só existem nós, você sabe que não é como era antes, né? Então ele falando um pouquinho sobre as coisas que não são mais como eram no passado. Então talvez te lembre aí de uma memória, né, afetiva, de alguém que você gostava e que por algum motivo a vida fez com que vocês não ficassem mais juntos, né? A música realmente aí sempre trazendo sinônimos e metáforas para os nossos sentimentos, né? Então é aquela música As It Was, You Know It's Not The Same. Então, um grande hit aí, ainda fazendo muito sucesso, Harry Styles, desde 2023, com esse hit aí, dominando as plataformas de música. E ainda no nosso Tem Música Chegando, vamos falar do Paul McCartney. Ele resgatou clássicos dos Beatles, sabe onde? No casamento de Taylor Swift, de acordo com uma revista. Então, olha só, um dos maiores clássicos do The Beatles pode ter voltado aos palcos depois de mais de 6 décadas. Segundo a revista People, Paul McCartney apresentou I Want to Hold Your Hand, Eu Quero Segurar a Sua Mão, durante o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, né? Realizado na última sexta-feira em Madison Square Garden, localizado ali em Nova York, né? Então, caso a informação seja confirmada, né, está ainda em apuração, esta terá sido a primeira vez em que McCartney tocou ao vivo desde 1964, quando ele ainda fazia parte do repertório dos Beatles, durante o auge, né, da Beatlemania ali dos anos 60, né? Então seria ali a primeira vez dele cantando I Want to Hold Your Hand desde então. Então, de acordo com a publicação, depois da cerimônia, a mãe de Taylor, a Andrea Swift, Andrea, que nem a nossa apresentadora aqui da TMC, Andrea Ramos Bueno, né? Mas eu tô falando no caso da mãe da Taylor Swift, né? Conduziu os convidados para a recepção, onde McCartney e Stevie Nicks fizeram apresentações especiais. Né? Inclusive a relação de Taylor Swift com Paul McCartney já vem de alguns anos, né? Porque os dois dividiram um palco ali em 2015, durante uma festa do Saturday Live Night, né? O aniversário aí de 40 anos. E interpretando I Saw Her Standing There e Shake It Off, também músicas da Taylor Swift. Em diversas ocasiões, McCartney também comparou o fenômeno de popularidade da cantora à Beatlemania, né? A mania do Beatle, aquele sucesso estrondoso mesmo da banda ali, como eu mencionei, dos anos 60, enquanto Taylor já declarou publicamente sua admiração pelo ex-Beatle. Então, até o momento, nem Paul McCartney nem Taylor Swift comentaram oficialmente sobre a suposta apresentação. Então, tudo isso aqui, uma apuração da revista People que traz aí, então, esta notícia que não está confirmada, mas, né, no entretenimento, no mundo da música, sempre acontecem essas revelações aí de bastidores, né, e trazendo ali um pouco desta relação de gerações diferentes, né, então, uma mistura de rock and roll ali dos anos 60 de Beatles e da Taylor Swift aí que tem fãs no mundo todo, né? O pessoal gosta bastante, inclusive a nossa editora-chefe aqui, Maria Fernanda, adora Taylor Swift, ela é Swifter, com muito amor, muito carinho, e seguimos aqui com essa informação de Paul McCartney e Taylor Swift. Agora mudando de assunto um pouquinho, olha só, falando de música ainda, 50 músicas mais ouvidas do Brasil em 2026, trago aqui a lista pra você, nosso ouvinte, não dá 50, né? Mas vamos aqui no top 10, pelo menos. Então a primeira é Eu Te Seguro, com Panda e MJ Records, né? MJ Records. A segunda, Jet Ski, que fez muito sucesso, inclusive no carnaval deste ano, né? Com Pedro Sampaio, MC Menor e Melody, né? Em cima do Jet Ski. Então a terceiro lugar aqui, Posso Até Não Te Dar Flores, também DJ Japa, MC Menor, MC Ryan e MC Jacaré. Tem também P do Pecado, Grupo Menos é Mais, com Simone Mendes. Quinto lugar, Diário de um Cafajeste. Sexto lugar, Relíquia do T2, do 2T, no caso. Sétimo, Eu Me Apaixonei, de Vitinho Imperador. E oitavo, Amo Minha Favela, trazendo então aqui os top 8 para você, nosso ouvinte. Inclusive, para finalizar aqui com chave de ouro, olha só, a mensagem do nosso ouvinte, Leandro Moura, do bairro da Saúde de São Paulo, falando aqui, ó. Eu sou de 1983, quando criança eu tomei bastante biotônico Fultora, a gente tava falando um pouquinho mais cedo disso, né? Era uma quantidade pequena, então o teor alcoólico que eu me recordo não fazia mal. Na verdade, eu até gostava de tomar, o pretexto era abrir o apetite. Também tomei bastante emulsão de Scott, vitamina de ovos de pata com caracu. Não sei se me fazia bem, mas acostumei a tomar tudo sem reclamar. Afinal, reclamar não adiantava nada, né? A mãe dele provavelmente obrigava ele aqui a tomar, né? A mãe do Leandro Moura, do bairro da Saúde em São Paulo. E vamos aqui desacelerar o nosso resumo TMC. Você fica agora com a Manhã TMC na apresentação do Diego Andrade. Até amanhã. Tchau, tchau.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 10 de julho. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade, eu te faço companhia ao vivo até às 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais relevante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua sexta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. Meu muito obrigado a você que sintoniza a TMC. O WhatsApp está aberto para você participar. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. Flávio Bolsonaro afirmou que está aberto ao diálogo com Michele Bolsonaro e disse que vai esperar o momento que ela considerar adequado para voltar à campanha. O senador também defendeu a união da direita, criticou o governo Lula e disse que pediu aos Estados Unidos o fim da tarifa sobre produtos brasileiros, além de defender o PIX. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e reforçou a parceria entre os dois países em temas como integração regional.